aí, tudo bem? Eu sou Ricardo Alexandre, eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Discoteca Básica. Este é o 12º episódio da primeira temporada do programa que conta a história e as histórias dos maiores álbuns de todos os tempos. Este episódio é um oferecimento do Clube de Assinantes Discoteca Básica. Quem é sócio tem ali acesso a conteúdo e promoções exclusivas, tem contato mais direto com quem faz o programa e ainda apoia o projeto Discoteca Básica como um todo, para que a gente continue trazendo conteúdo de alto nível sobre música toda terça-feira. Entre em clubediscotecabásica.com e se informe melhor sobre como assinar. George Harrison foi o guitarrista dos Beatles, autor de solos inesquecíveis, e a gente sabe cantar nota a nota, isso ninguém discute. O que pouca gente sabe é que os biógrafos dele disseram que George precisou de muita perseverança para tocar bem. Ele não conhecia nenhum professor que gostasse de rock, então ele tentou aprender sozinho. Dizem que o que ele mais dizia em casa era "eu nunca vou conseguir", e o que mais a mãe dele dizia era "claro que vai, meu filho". Isso porque ele vivia na Liverpool do pós-guerra, né? Se ele vivesse hoje em dia, ele poderia se matricular na Music.dot e entrar numa escola online com professores de verdade. E uma escola que acredita que tocar um instrumento não é exclusividade dos virtuosos. No mesmo plano, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, canto e muitos outros. Tem cursos para iniciantes e para avançados. E o ouvinte do Discoteca Básica ainda tem desconto de 10%. É só acessar music.com.br/promoção/discotecabásica e começar a tocar. E o nosso assunto de hoje é o primeiro exemplar do universo Beatle, um território que os ouvintes pedem desde o começo do programa. E é um dos discos que está no Hall da Fama do Grammy desde 2014. É um dos 70 discos da década de 1970, segundo a revista inglesa Mojo, de 2006. E também segundo a revista americana Paste, 6 anos depois. É um dos 100 grandes discos britânicos de todos os tempos, segundo a revista Q, em 2004, e também segundo o New Musical Express, em 2006. Esse disco está entre os 500 melhores da Rolling Stone, tanto na eleição de 2003, quanto na eleição de 2012 e agora, de 2020. E, muito embora esteja na lista do jornal The Times, dos 100 melhores de todos os tempos, lista de 1993, o nosso disco foi considerado pelo Guardian o 9º melhor disco que não aparece nas outras listas de 100 melhores de todos os tempos, lista publicada 6 anos depois. É o primeiro disco solo de um Beatle, ou de ex-Beatle, né, já àquela altura, a chegar ao número 1 da parada de álbuns. E quem conversa comigo é um cara que fez fama como parte de uma banda brasileira muito bem sucedida e que anunciou a sua separação há pouco tempo. Se não fosse a pandemia, aliás, Samuel Rosa já estaria terminando a turnê de despedida do Skank e começando a mexer os pauzinhos para sua carreira solo. Mas Samuel é um super fã dos Beatles e um estudioso da carreira da banda, além de ser um fã de música. Então é sempre muito bom conversar com ele, esteja ele no Skank ou esteja ele em carreira solo. E o nosso assunto de hoje é um álbum triplo, lançado em 27 de novembro de 1970, ou seja, há 50 anos redondos, lançado pelo guitarrista e vocalista dos Beatles, George Harrison. O nome do álbum não poderia ser mais emblemático, Tudo Deve Passar, ou, no inglês original, All Things Must Pass. Primavera chegou, o Leeds joga com o Chelsea amanhã e Ringo e John e George e Paul estão vivos e bem e cheios de esperança. O mundo ainda está girando e nós e vocês também. Quando parar de girar, essa vai ser a hora de nos preocuparmos, não antes. Por enquanto, os Beatles estão vivos e bem, e a batida continua. A batida continua. Acredite se quiser, caro ouvinte, esse texto cifrado e dissimulado foi a nota oficial que a Apple Records, a gravadora criada e dirigida pelos Beatles havia cerca de 2 anos, escreveu para explicar, e explicar bem entre aspas aqui, a declaração dada por Paul McCartney e reproduzida em todos os jornais do mundo, dizendo que ele estava deixando os Beatles. Na verdade, essa foi a manchete de 16 de abril de 1970, mas ele não disse explicitamente isso na entrevista. Na verdade, verdadeira, nem era uma entrevista de fato, era um release de imprensa em forma de perguntas e respostas que Paul distribuiu aos jornais acompanhando o seu primeiro álbum solo, o McCartney. Em vez de falar do disco que ele estava lançando, como poderia se esperar, ele respondia justamente as perguntas que ele dizia nas internas que não queria responder quando decidiu não falar com os jornalistas. Pergunta: você sente falta dos outros Beatles e de George Martin? Resposta: não. Pergunta: você planeja um novo disco com os Beatles? Resposta: não. Você prevê que Lennon e McCartney volte a ser uma parceria ativa? Não. A separação dos Beatles é temporária ou definitiva? Não sei. Aquilo, claro, caiu como uma bomba na imprensa. E não só na imprensa musical, claro. Foi assunto no mundo inteiro, especialmente porque confirmava os rumores que circulavam havia mais de um ano sobre a separação dos Beatles. Na verdade, esses rumores circulavam mesmo desde o final de 66, quando eles pararam de fazer shows ao vivo. Mas nos últimos tempos as provas se amontoavam, inclusive porque dessa vez era verdade. A última vez que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr estiveram juntos numa mesma sala havia sido em 15 de setembro de 1969, ou seja, 7 meses antes da autoentrevista de Paul McCartney. E olha que nem foi dentro de um estúdio, hein? Mas numa reunião de negócios, uma reunião super tensa nos escritórios da Apple. O assunto dessa reunião era a divisão societária, era ações e o direito a voto de cada Beatle, complicada pelo fato de que John, George e Ringo eram representados por um agente, o mesmo Alan Klein dos Rolling Stones, sobre quem falamos no episódio 11, e Paul McCartney era representado por seu sogro, John Eastman. Quem esteve presente lembra que em determinado momento a reunião descambou por uma discussão entre John e George a respeito de uma eventual participação mais igualitária de Harrison em possíveis futuros discos dos Beatles. Porque, claro, né, George podia até ter uma divisão de lucros igual à de Lennon e McCartney, mas isso não significava muito, porque os dois tinham 10 ou 12 músicas por álbum, enquanto ele tinha 2. Entretanto, o negócio é que dali 5 dias, ou seja, 20 de setembro, 3 dos 4 Beatles se reencontraram com Klein nos escritórios da Apple para conversar sobre a renegociação do contrato da banda com a Capitol nos Estados Unidos. Lembra? Essa era a especialidade de Alan Klein, que era americano, e de fato ele conseguiu para os Beatles o contrato mais vantajoso que qualquer artista já conseguiu com uma gravadora, chegando a 25% do preço de cada disco no atacado. Nessa reunião, além do papo ali da renegociação do contrato, Paul McCartney trouxe um novo plano para o futuro dos Beatles, uma excursão por pequenos clubes, teatros e universidades, talvez sob pseudônimos, para buscar reacender a velha chama da banda. John Lennon chamou a ideia dele de idiotice e anunciou que queria o divórcio. John havia se divorciado de sua primeira esposa, sua namorada de adolescente, e agora queria a mesma liberdade em relação a seus colegas de banda. Embora Paul tenha descrito essa reunião muitas vezes nos anos seguintes como um grande choque, é possível que só ele tenha ficado chocado de fato. Ringo lembraria do anúncio de Lennon como um alívio, e George, que nem foi à reunião e assinou o contrato com a Capitol pelo correio, diz que de fato nem se lembra de como recebeu a notícia do divórcio de Lennon. A verdade é que Ringo havia deixado os Beatles durante as infinitas gravações do álbum Branco, em 1968, e George havia deixado os Beatles durante as gravações do projeto seguinte, projeto multimídia Get Back, em janeiro de 1969. Então, de certa forma, não era exatamente uma novidade alguém tentar sair da banda. A diferença é que agora era alguém da dupla de compositores principais e era o fundador dos Beatles. Era John Lennon, um dos grandes filósofos pop dos anos 60, o cabeça de uma geração. Mas George já vinha semeando e investindo energia em seu próprio universo. Ele diria assim, abre aspas, "Os Beatles começaram como algo que nos dava a possibilidade de fazer tanta coisa quando éramos mais jovens, mas já tinha chegado a um ponto sufocante para nós. Restrições demais. Tinha que se autodestruir e eu não me senti mal pela vontade de sair de quem quer que fosse, porque eu mesmo queria sair." George falou isso no livro oficial dos Beatles, o Anthology. Naquele finzinho dos anos 60, além de continuar colaborando com outros artistas, George estava cuidando da mãe, que havia descoberto um câncer em estado terminal. E tinha também o fato de que o álbum que os Beatles estavam prestes a lançar, o Abbey Road, dali a menos de uma semana daquela reunião, trazia as duas músicas mais fortes de Harrison para o repertório dos Beatles, Something e Here Comes the Sun. Em outubro de 69, por sinal, Something foi lançada em single, chegando ao primeiro lugar dos Estados Unidos e entrando no top 10 da Inglaterra, e ainda recebeu o prestigioso prêmio Ivor Novello como melhor composição musicalmente e liricamente daquele ano. Ou seja, além de todos os motivos emocionais, artísticos e pessoais para querer sair, George estava ganhando uma estatura que, obviamente, não cabia no pequeno espaço reservado para ele nos Beatles, inclusive comercialmente. Os 7 meses seguintes, entre o anúncio do divórcio de John e a entrevista de Paul, se arrastaram lentamente entre evasivas para a imprensa, renegociações de contratos milionários feitos de forma que nem a EMI inglesa, nem a Capitol americana imaginasse que o grupo não existia mais de fato, várias dúvidas a respeito do quão sério falava Lennon naquela tarde, gravações secretas dos discos solo e um complicado malabarismo para encaixar tudo isso num cronograma em que um projeto não canibalizasse o outro. Veja se você consegue acompanhar aí. Havia um single, Instant Karma, o terceiro solo de John Lennon, previsto para 26 de fevereiro de 1970. Havia uma compilação dos Beatles para o mercado americano chamada Hey Jude, programada para 26 de fevereiro. Havia um single novo dos Beatles, Let It Be, que anunciava o lançamento de um filme que estava sendo adiado desde o início de 69. Esse filme era a desculpa que eles sempre usavam oficialmente, sempre que eram perguntados sobre o fim da banda. Mas imagina, tem um novo disco para sair, tem um filme, etc, etc. Esse single estava programado para 6 de março. Aí tinha o primeiro disco solo do Ringo, cantando standards americanos, chamado Sentimental Journey, previsto para 27 de março de 1970. Havia o primeiro LP solo de Paul McCartney, gravado em segredo secretíssimo e programado para sair em 17 de abril, e o álbum Let It Be, acompanhando o lançamento mundial do filme em 28 de abril. É óbvio que lançar dois discos tão aguardados, tão próximos um do outro quanto o Let It Be e a estreia do Paul McCartney daria problema. E deu, né? Foi talvez a briga mais feia entre Paul e os outros três, que já estavam vivendo nesse esquema de 3 contra 1 fazia tempo. E a briga envolvia ainda Phil Spector, que trabalhava lentamente no primeiro álbum solo de George Harrison, que, por causa disso, se aproximou de John Lennon e acabou assumindo o retrabalho em cima das fitas de Let It Be. Paul não aparecia mais nas reuniões da Apple, demorava dias e dias para responder e acabou sendo um dos responsáveis pelo fato do Let It Be, tanto o disco quanto o filme, só saírem em maio de 1970. Bom, esse era o cenário, esse era o panorama de nuvens negras por trás da entrevista de Paul McCartney. Paul, de fato, foi o último a admitir que os Beatles haviam acabado, mas foi o primeiro a admitir isso publicamente. Por causa disso, foi acusado pelos outros três de se aproveitar da situação para promover seu LP solo. Foi acusado pela imprensa de precipitar o fim da maior banda de todos os tempos. E foi acusado por seu parceiro, John Lennon, de haver traído sua confiança e anunciado algo que John não queria anunciar, ou, pelo menos, não queria anunciar naquele momento. Assim, o que poderia ser uma separação temporária acabou virando, na prática, a pá de terra em cima da década de 1960 e do sonho do poder jovem. Quando o filme Let It Be estreou em 13 de maio em Nova York e em 20 de maio em Londres, nenhum dos agora ex-Beatles compareceu às noites de estreia. George Harrison tinha 27 anos quando os Beatles terminaram. Ele entrou na banda, ainda na década de 1950, por intermediação de Paul McCartney, que estudava no mesmo colégio que ele e tomava o mesmo ônibus que ele. E essa espécie de terceiro lugar na hierarquia, essa medalha de bronze, foi algo que ele carregaria para sempre. Em 1987, ele chegou a dizer em um programa de televisão que John e Paul estavam tão ocupados sendo John e Paul que nunca se importaram de verdade com quem ele de fato era. Nos Beatles, ganhou o epíteto de quieto e acabou criando o clichê do guitarrista que se comunica por seu instrumento. John e Paul compuseram juntos e eram os vocalistas principais em pelo menos 10, 11 ou 12 das 14 faixas de um LP típico dos Beatles. George ficava com uma ou duas, então seu talento como compositor tinha muito menos espaço de teste para se desenvolver e amadurecer. Agora, uma coisa curiosa sobre isso é que duas músicas dos Beatles anteriores a 1962, ou seja, a fase pré-disco, mostram George como um compositor iminente. In Spite of All the Danger, que eles gravaram numa demo em 1958, é uma parceria entre George e Paul. E a instrumental Cry for a Shadow, que eles gravaram num compacto na Alemanha em 1961, é uma parceria entre os guitarristas George e John. Seja como for, Harrison foi conquistando seu espaço aos poucos dentro da banda. Primeiro, por volta de 1965 ou 66, como o responsável pelas influências orientais nos Beatles, como a introdução do sitar em Norwegian Wood ou até mesmo o interesse por meditação transcendental na tradição do hinduísmo. Depois, em composições cada vez mais fortes, como Taxman ou While My Guitar Gently Weeps, e finalmente, chegando a um ponto em que ele havia tanto desabrochado como personalidade artística, como homem adulto, como havia dominado o processo de composição. Em 1969, durante os ensaios do projeto Get Back, George chegou com algumas músicas novas, como o gospel Hear Me Lord e a bombástica Let It Down, que nem chegaram a ser ensaiadas. Duas, como sempre, só duas, acabaram entrando no repertório final e sendo publicadas no álbum Let It Be. Uma delas, I'm In Mine, acabou recebendo retoques de estúdio até o dia 3 de janeiro de 1970, o que entrou para a história como sendo a última sessão de estúdio dos Beatles, embora só estivessem três presentes ali: Ringo, Paul e, claro, George. Essas sessões do projeto Get Back você vai ter a oportunidade de conhecer em 2021, quando chegar aos cinemas a nova montagem das filmagens feitas em janeiro de 1969, numa nova direção feita por Peter Jackson. O filme já está pronto e deveria ter saído em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia para o ano que vem. Quando George se reuniu para o projeto Get Back com os outros três para começar a trabalhar, ele vinha de um período muito desgastante com os Beatles, que foi o período de gravações do álbum Branco. E, ao mesmo tempo, ele vinha de um período muito intenso e divertido de colaborações com diversos artistas fora do círculo Beatle. Por exemplo, ele havia escrito e produzido Sour Milk Sea para um dos artistas da Apple, o Jack Lomax. Ele havia composto Bad em parceria com Eric Clapton para o disco de despedida do Cream. Ele havia feito a trilha sonora do filme Wonderwall Music. Havia participado de shows do sitarista Ravi Shankar pela Europa e gravado com o pioneiro da música eletrônica Bernie Krause. Aliás, em novembro de 1968, por sinal, ele estava nos Estados Unidos para promover o álbum do Jack Lomax quando decidiu visitar Bob Dylan em seu lendário período sabático em Woodstock. Você vê que, embora o contato de Dylan com Lennon em 1965 seja considerado um dos momentos-chave para a música pop do século XX, foi com George Harrison que o cantor americano desenvolveu um relacionamento mais íntimo. Reza a lenda que o que moveu George até lá foi o álbum Music from Big Pink, o LP da The Band, o grupo que acompanhava Bob Dylan. Nessa visita, George mostrou algumas músicas nas quais ele vinha trabalhando que tinham aquele mesmo estilo folk, campestre, e tinha o mesmo tom espiritual das coisas da The Band. Harrison voltou para a Inglaterra com uma parceria com Dylan, uma das raras parcerias de Bob Dylan, né? A música I'd Have You Anytime. George estava tão animado com sua vida fora dos Beatles que chegou a definir as gravações do Get Back com o nome de O Inverno do Desentendimento. Uma das músicas que os Beatles tocavam nessa época para se aquecer era a Shall Be Released, composta por Bob Dylan para The Band e gravada no Music from Big Pink. Quem puxava essa versão durante os ensaios e cantava era, claro, George Harrison. Uma das músicas que os Beatles mais ensaiaram e ensaiaram durante o Get Back, desde o primeiríssimo dia, aliás, era uma composição nova de George, altamente influenciada pela The Band, chamada All Things Must Pass, uma balada que Harrison queria que equilibrasse um clima religioso, espiritual e um clima country ao mesmo tempo, exatamente como a The Band fez no seu hit The Wait. Ouve só uma das várias vezes que os Beatles ensaiaram All Things Must Pass antes de desistirem e repara nos vocais sobrepostos entrando ali nos contratempos, exatamente como a The Band fez em The Way. Uma coisa curiosa de a gente notar é que depois de desistirem de gravar All Things Must Pass, todas as contribuições de George para os Beatles seriam muito diferentes da união entre o folk e a espiritualidade na qual ele estava tão interessado. Não dá para deixar de pensar que o que ele estava fazendo era reservando as músicas que fossem nesse estilo para o seu inevitável primeiro álbum solo. George começou a pré-produzir esse álbum logo no final de 1969, quando Lennon comunicou que estava deixando os Beatles. George compôs novas músicas, concluiu algumas que estavam inacabadas, cavucou seus arquivos atrás de canções de até 1966, e algumas testemunhas dizem que ele chegou a reunir mais de 100 músicas inéditas. Com seu típico senso de humor, Harrison falou que seus últimos tempos nos Beatles eram igual a estar com prisão de ventre. Minha primeira pergunta para o Samuel foi sobre isso. Quer dizer, não sobre prisão de ventre, mas sobre o funil que é trabalhar numa banda. E eu pergunto para ele que tem uma banda, né? E pergunto também sobre a dor de ter de submeter tudo à decisão colegiada. Ouve só o que ele respondeu.
Lennon e McCartney, apesar de serem pessoas, eu fico imaginando, muito diferentes, eles tinham claramente uma vocação maior ao protagonismo, como ficou patente depois da separação. São aglutinadores. Não bastasse o talento para compor, são duas grandes referências, né, como figuras públicas. E o George era nitidamente um cara menos afeito a isso, a protagonismo, a holofotes, e aí vem essa história toda. Ainda que ele flertasse com o mundo material, ele era um cara mais espiritualizado e trabalhando numa outra frequência que não a do Paul e a do John. É essa a sensação que eu tenho, que apesar de serem vetores que apontam em diferentes direções, eles tinham uma força semelhante. Teve um sucesso maior. Por que que eu estou falando dessa questão da personalidade de cada um? Talvez o George não tivesse conseguido, ou mesmo talvez não fosse da vontade dele perseverar na questão de não, tem que ter mais música minha, eu acho que as músicas podem entrar nesses últimos álbuns, né, Abbey Road e Let It Be. Talvez o George, nesse jeitão dele mais Hare Krishna, tenha falado, não, tudo bem, não entra, é uma hora, essas canções, belas canções, vão ter alguma serventia. É um quebra-cabeça, né, complexo, saber o que o George poderia ter feito ainda, né, naquele momento em que muitos apontam ele como o principal compositor dos Beatles, já bem no finalzinho, né, se não poderia ter um contingente maior de composições do George no Let It Be ou no Abbey Road. A prova disso é que ele vinha fazendo músicas, né, que tinham um certo protagonismo dentre várias composições de nada mais, nada menos do que a dupla Lennon e McCartney. Fazendo um paralelo, obviamente, guardado as devidas proporções, dentro do Skank, eu não tenho uma frustração de não ter colocado alguma canção ou que alguma canção tivesse entrado contrário à minha vontade. Eu não vivi isso muito no Skank. Mas eu gosto de compartilhar, eu gosto de ouvir o outro, de ouvir opiniões, o palpite. Eu estou acostumado a trabalhar em grupo. Então, agora, quando eu tenho a possibilidade de fazer algo longe do Skank, eu também vislumbro a possibilidade não de fazer sozinho, vou fazer de um jeito diferente, a minha maneira e tal, mas provavelmente as pessoas que me acompanham vão me ver em breve dentro de um grupo, que não seja um grupo com o Skank, né? Que seja o grupo que vá me acompanhar nessa trajetória, mas vão me ver dentro do grupo, que eu gosto de trocar ideia, eu gosto de tabelar.
De fato, George formou sua nova turma para tabelar em All Things Must Pass. A primeira pessoa que ouviu as demos do disco foi o lendário produtor Phil Spector, que acabaria sendo convidado a coproduzir o disco e se tornado peça fundamental para a concepção sonora final do álbum. Spector era só um pouco mais velho do que os Beatles, mas era uma referência para eles desde o início de carreira. não uma influência como os fundadores do rock and roll da década de 1950, mas uma referência, um nome que sinalizava, lá nos Estados Unidos, uma abordagem muito nova entre artista e música pop. Phil Spector era um produtor, compositor e também executivo com uma assinatura fortíssima, inconfundível, uma espécie de precursor de produtores do pop atual como Timbaland, DJ Khaled ou Max Martin. Em seus primeiros anos, os Beatles costumavam tocar ao vivo uma música dele, To Know Him Is To Love Him, que Spector escreveu aos 19 anos e foi número 1 na parada americana. Phil Spector fundou logo depois sua própria gravadora, a Phyllis Records, aos 21, e foi enfileirando hits como Be My Baby com as Ronettes, Corinne Corina para o Ray Peterson e Unchained Melody e You've Lost Your Loving Feeling para os Right Hills Brothers. O grande parceiro de Spector nessa fase era Jack Nitzsche, de quem, aliás, falamos no episódio passado sobre os Rolling Stones e também no episódio sobre Neil Young. E em volta deles se formou o time de músicos conhecido como Wrecking Crew, que viraram uma marca do som da Califórnia dos anos 60. O mesmo Wrecking Crew que gravaria em 1966 no álbum Pet Sounds dos Beach Boys. A maior marca do estilo de trabalho de Phil Spector, além, é claro, do seu humor depreciativo e seu gênio imprevisível, era o que se chamava Wall of Sound, ou parede de som. Spector criou um método de comprimir as poucas trilhas das máquinas de gravação da época e foi somando e somando e somando camadas instrumentais. Por exemplo, duas camadas de naipes de metais, duas ou três baterias, coros e mais coros, várias guitarras, vários pianos, criando arranjos wagnerianos, gigantescos e imponentes. Foi Phil Spector que escreveu, produziu e lançou a música mais tocada em rádios americanas no século XX, You've Lost That Loving Feeling, dos Right Hills Brothers. Era esse cara que estava ali de bobeira na Inglaterra, no final dos anos 60, trazido para Londres por Alan Klein, visivelmente procurando trabalho. Spector havia se desiludido com a indústria musical depois que aquela que ele considerava sua obra-prima, River Deep Mountain High, com Ike e Tina Turner, fracassou nas paradas americanas no ano de 1966. Depois disso, Phil Spector mergulhou em problemas pessoais e quando ele chegou a Londres, a Phyllis Records já estava oficialmente fechada. Os Beatles receberam Phil Spector como quem recebe um herói e colocaram a Apple Records a serviço de um plano de ressurreição da carreira dele e da esposa dele, Ronnie Spector, que havia sido a principal vocalista das Ronettes. A primeira providência foi relançar pela Apple o álbum de Natal coletivo, o Christmas Gift for You, de 1963, considerado até hoje o melhor LP do produtor. Em fevereiro de 1970, quando George já conversava abertamente com Spector sobre seu disco solo, John Lennon convidou o americano para produzir seu single Instant Karma. John ficou tão animado com o resultado e com a capacidade de Spector de extrair do material uma sonoridade diferente da típica dos Beatles, que sugeriu que os tapes do projeto Get Back fossem confiados a ele. E foi assim, senhoras e senhores, que Phil Spector acabou virando o produtor do Let It Be que conhecemos até hoje. No comecinho do ano de 1970, George Harrison convidou Phil Spector para visitá-lo em Friar Park, sua nova casa. Na verdade, uma mansão vitoriana de 30 cômodos num terreno de 30 acres em Henley-on-Thames. O produtor ficou impressionado com a quantidade e com a qualidade do material que ouviu. E os dois combinaram de se reencontrar assim que Spector terminasse seu trabalho em Let It Be, e assim foi feito. As gravações de All Things Must Pass ocorreram entre maio e outubro de 1970, e em torno de Harrison e Spector foi surgindo uma nova turma para tabelar e trabalhar no projeto. O núcleo de músicos foi herdado da lendária banda da turnê Delaney in Bonnie and Friends, da qual o próprio Harrison participou no final de 1969. Delaney in Bonnie eram uma dupla de soul e rock da Califórnia que virou cult na Europa naquela época, a ponto de contar com uma banda de acompanhamento estelar que incluía Eric Clapton e Dave Mason na guitarra, Carl Radle no baixo, Jim Gordon na bateria e Bob Whitlock nos teclados. Esse time era tão coeso, tão integrado, que depois das gravações do All Things Must Pass, eles continuariam com o nome de Derek and the Dominoes, que você conhece por causa do clássico Layla. E em torno dessa banda, desse núcleo, foi se formando uma turma gigantesca, digna de erguer as paredes de som de Phil Spector. Bobby Keys no saxofone, Ringo Starr na bateria, Klaus Voormann no baixo, o tecladista do Procol Harum, Gary Brooker e Billy Preston no piano, por exemplo. Muitos anos mais tarde, George lembraria que, abre aspas, um monte de gente nova para mim aparecia nas sessões e eu nem sei como. Uma dessas pessoas foi Phil Collins, que tocou congas na música The Art of Dying. Outra foi Peter Frampton, que na época tocava no Humble Pie. As gravações propriamente ditas começaram em 26 de maio em Abbey Road, quando o mundo já sabia do fim dos Beatles. Coincidência ou não, a primeira música gravada foi Wah Wah, um rock pesado que George havia escrito exatamente na semana em que se separou dos Beatles durante as gravações do Get Back, no início de 69. Ele voltaria, como se sabe, mas a chateação parece ter continuado. Wah Wah é um pedal de efeito de guitarra, mas na letra a palavra ganha um sentido metafórico de coisas materiais próprias do show business. George diz assim: "Vocês me deram um Wah Wah e eu estou pensando em vocês e em todas as coisas que nós costumávamos fazer. Vocês fizeram de mim um grande astro, estando lá na hora certa. Mais barato do que um centavo. Vocês não me veem chorando. Vocês não me veem suspirando. Agora eu não preciso de uauá. Eu sei o quão doce a vida pode ser. Então vou me manter livre de uauá." Minha segunda pergunta para o Samuel Rosa foi a respeito desse George pós-Wawa, digamos assim. Porque o Samuel, assim como eu, conheceu os Beatles já separados, mas o fato é que em 1970 George queria acrescentar camadas de informação, ângulos diferentes à imagem de Beatle quieto que as pessoas faziam dele. Então eu pedi para o Samuel fazer esse exercício e ele respondeu o seguinte:
"Eu acho que esse álbum, ele mostra um George Harrison sendo forjado ali na carreira individual. Era um disco que se aproximava, na minha modesta opinião, de coisas mais americanas do que inglesas, por exemplo, né? Há uma nítida aproximação com folk americano, né? É um disco de folk rock, né? Ele grava de Bob Dylan, If Not For You, por exemplo. Ele usa steel guitar, que é uma coisa tipicamente do country americano ou do folk americano. Eu acho o All Things Must Pass um disco mais americano do que inglês. E até, se você olhar em alguns glossários e algumas coisas, você acha lá alguns falando até dessa coisa religiosa que tinha, mas alguns consideram mais Sweet Lord um soul, né? Uma coisa mais gospel. E de fato é, com certeza, puxado por essa vertente mais espiritualizada do George, que se manifestava ainda nos Beatles, né? Ali na segunda metade dos anos 60. E a outra coisa que eu acho muito bacana é que ele consolida ali a sua grande assinatura na guitarra, que é o slide, que tem My Sweet Lord e tantas outras músicas, que você lembra de George Harrison, lembra da guitarra dele. não pode desconsiderar uma das suas assinaturas, além de composições belíssimas, né? O slide que ele usou em várias canções.
Bob Dylan é uma eminência parda no álbum, apesar de ele não estar no álbum de fato. De certa forma, todo aquele conceito sonoro de unir o campestre com o espiritual partiu da influência da The Band sobre George Harrison. E, como você sabe, aquele som foi forjado nas sessões da The Band com Dylan em Woodstock, as famosas basement tapes, as fitas do porão. Depois da visita a Woodstock em 1968, George e Dylan se reencontraram várias vezes nos meses seguintes. Um desses encontros foi no estúdio da Columbia Records em Nova York, no dia 1 de maio de 1970, quando Dylan estava gravando o que seria o seu próximo disco, New Morning. Foi ali que George Harrison ouviu uma linda canção de amor que ele pediu para incluir no disco que ele começaria a gravar dali alguns dias em Londres. O nome da música era If Not For You. Outra óbvia presença de Bob Dylan no álbum é a linda faixa de abertura I'd Have You Anytime, que, apesar de parecer uma canção romântica à primeira vista, é, de fato, uma mensagem de amizade. A música foi composta em parceria em Woodstock em 1968. Quem toca a bateria na gravação é Alan White, que mais tarde entraria no Yes, e a guitarra solo, claramente, é de Eric Clapton, que por razões contratuais não foi creditado na época. Let me in here. I know I've been here. Let me into your heart. George compôs uma outra música para Dylan, mais especificamente uma mensagem de encorajamento. Isso porque em 1968, Bob Dylan estava longe dos holofotes, mas em 1969 ele faria um show cercado de expectativas no Festival da Ilha de Wight, na Inglaterra. Um show de retorno acompanhado da The Band. De novo, Behind That Locked Door, nas linhas, é uma música de amor, mas nas entrelinhas é uma música de amor fraternal, de incentivo, para que Dylan deixe seu coração atrás daquela porta trancada e se lembre que o mundo está esperando o amor com o qual você é abençoado. Behind That Locked Door é a mais explícita tentativa de George em compor uma música com sabor country, com direito até ao famoso pedal steel de Peter Drake, o mesmo guitarrista que havia tocado em Lay Lady Lay, de Bob Dylan, e Stand By Your Man, de Tammy Wynette. And the tales you have told. Uma boa parte das músicas de All Things Must Pass foi composta quando os Beatles estavam em plena atividade e acabaram presas no gargalo de composições do grupo. Uma delas é Isn't It a Pity, que George escreveu em 1966 e tentou emplacar no Revolver, no Sgt. Pepper e em Let It Be. Curioso é que a letra dessa música fala sobre relacionamento conjugal, segundo George, sobre o ponto em que nos decepcionamos com alguém e, segundo ele, há uma boa chance de estarmos decepcionando a outra pessoa também. Entretanto, a cada dia que a música permanecia inédita, mais parecia que, na verdade, ela falava sobre o relacionamento entre os próprios Beatles. Isn't it a It's
shame. How we break each other's hearts and cause each other pain.
Isn't It a Pity aparece em duas versões no álbum. Uma com mais de 7 minutos, com toda aquela parede de som a que Phil Spector tinha direito, a versão wagneriana, digamos assim, com um coro gigantesco e uma coda que soava como um pastiche de Hey Jude, e uma segunda versão muito mais econômica, mais lenta e delicada. Já na época, então, aparentemente, George se dividia entre esses dois extremos. De fato, quando ele trabalhava na edição de 30 anos do All Things Must Pass, no ano 2000, ele admitiu que teve de lutar muito contra a tentação de remixar o disco inteiro para, entre aspas, libertar algumas das músicas da produção grandiosa que parecia apropriada na época, mas que hoje parecem um pouco exageradas. Na verdade, ele usou no texto o termo over the top, ou acima do topo, com todo o reverb na parede de som. De fato, o estilo explosivo de Phil Spector está presente em todo o disco. Por um lado, ele marca de fato um rompimento com o estilo de gravação dos Beatles e de orquestração do George Martin, que talvez fosse o maior objetivo do George na época. Por outro lado, realmente, ele provoca uma sensação claustrofóbica e vertiginosa, especialmente para quem encara as 18 músicas de uma só vez. Houve um trechinho de Art of Dying com as toneladas de percussão, guitarras, pianos e tudo mais que houvesse pelo caminho. Essa música, Art of Dying, também é de 1966 e fala do primeiro contato de George com a religião oriental, especialmente o hinduísmo, e com as doutrinas de reencarnação. Em 1969, George diria que, quando ele compôs Art of Dying, achou que havia ido um pouco longe demais para um trabalho dos Beatles, mas anunciou numa entrevista ao New Musical Express que finalmente iria gravá-la. As outras músicas egressas dos tempos dos Beatles são Let It Down, Hear Me Lord e, claro, All Things Must Pass. Hear Me Lord foi composta no comecinho de 69 e foi descartada nas sessões do famigerado projeto Get Back. Let It Down é um pouquinho anterior, do final de 68, mas também foi cortado do Get Back e é uma das poucas músicas abertamente românticas desse novo repertório. Talvez seja um dos exemplos mais extremos da muralha instrumental de Phil Spector. Olha só, esse aqui é um trechinho de como a música era antes, quando o Phil Spector ouviu entre as demos do George Harrison. While you act so sweetly and divine, e essa aqui é um pedacinho de como ela ficou depois de gravada em 8 canais, transferida para 16 e acrescida da participação de pelo menos 14 músicos, incluindo o pessoal do Badfinger, na versão lançada em All Things Must Pass. E finalmente chegamos a All Things Must Pass, a música escolhida para dar título ao álbum, que encontrou em 1970 a força, a identidade e a clareza de arranjo que não conseguia encontrar com os Beatles. Acredita-se que a maior influência de George ao escrever a música tenha sido o poema All Things Pass, que foi escrito em 1968 pelo psiquiatra Timothy Leary, numa versão psicodélica para o Tao Te Ching, o texto milenar chinês que inspirou o taoísmo. Mas De novo, uma música sobre a transitoriedade da vida ganhou um novo significado com o passar do tempo e se transformou num manifesto de resiliência diante do fim dos Beatles, da juventude e da década de 1960. Afinal, coisas boas e coisas ruins, tudo há de passar.
Eu tenho a sensação de que a primeira vez em que eu escutei All Things Must Pass, já, óbvio, conhecendo algumas canções previamente, aquelas que foram mais populares, eu comecei a ver o George nos Beatles de uma outra maneira. E eu acho que isso pode ter se passado com muita gente. Como um cara de um enorme talento, mas um pouco gauche, vamos dizer assim, sabe? Um pouco diferente do que aquele talento moldado do Paul, o cara comunicativo, babyface, né? Das melodias, vamos dizer, adocicadas, ou do John Lennon, um cara mais ácido, que o rock and roll precisa, né? Com uma vida pessoal conturbada. O George não. O George é o cara mais espiritualizado, não é propriamente aquele frontman modelo, né? Ele até tem uma história de ter tentado fazer uma turnê aos modos que Paul vinha fazendo e outros vinham fazendo, né? Ele não segurou muito a onda. Ele era definitivamente diferente, uma espécie de talento mais à esquerda, né? De produção musical boa, mas não tão óbvia. É essa sensação que eu comecei a ter nos primeiros contatos com esse álbum do George. Comecei a amar mais o George enquanto o Beatle, assim, já ver ele como uma em pé de igualdade a Lennon e McCartney.
A música mais famosa, o maior hit de All Things Must Pass, era uma composição feita recentemente, no final de 1969, escrita quando George estava na Dinamarca como parte do grupo Delaney and Bonnie and Friends. George estava muito envolvido na época com o trabalho do tecladista americano Billy Preston, que tinha tocado com os Beatles no projeto Get Back e tinha assinado como artista solo com a Apple Records. George tinha produzido o álbum de 69 de Preston, chamado That's the Way God Planned It, e já estavam trabalhando no álbum seguinte dele, chamado Encouraging Words, que, aliás, tem praticamente a mesma banda base de All Things Must Pass. George escreveu em parceria com Billy Preston o gospelzão Sing One for the Lord, lançado em setembro de 1970, num single produzido por Harrison, que tocou guitarra ali, baixo, e com Ringo Starr na bateria e os Edwin Hawkins Singers no coral. Entretanto, o Deus de Billy Preston era o pai de Jesus Cristo, e o Deus de Harrison era, a maior parte do tempo pelo menos, Krishna. Em 1969, aliás, enquanto produziu um disco gospel para Billy Preston e outro para Doris Troy, George produziu um terceiro álbum para o Radhakrishna Temple. Quer dizer, o grande desafio de George agora era compor uma oração para Deus que atravessasse as diferentes religiões. Na verdade, o que ele pede na letra é para que o doce Senhor, Sweet Lord, se revele para ele. Diz assim: eu realmente quero te ver, eu realmente quero estar contigo, eu realmente quero te conhecer. George diz que se inspirou no clássico gospel Oh Happy Day para incluir um coral que transformava em mantras tanto frases típicas do hinduísmo como Hare Krishna, quanto da tradição judaico-cristã como Hallelujah. Harrison quis que My Sweet Lord fosse lançada como um single 4 dias antes do álbum cheio chegar às lojas. Muita gente achava arriscadíssimo apostar numa música assim tão abertamente religiosa ou espiritual que seja, que falasse de Deus assim tão às claras. Mas George bateu o pé. My Sweet Lord foi lançada em single em 23 de novembro de 1970. E quando All Things Must Pass chegou às lojas, a música já estava no primeiro lugar da parada pop na Inglaterra. My Sweet Lord foi o primeiro número 1 de um ex-Beatle. Quando saiu nos Estados Unidos, se tornou o primeiro single de um ex-Beatle no número 1, também na parada americana. Mas All Things Must Pass tinha uma segunda oração ali no repertório. Hear Me Lord, a música que encerra o segundo LP. Era uma das várias músicas que ele havia tentado emplacar com os Beatles sem sucesso. O escritor Simon Lang diz que não tem precedentes na história da música pop um astro do rock milionário usando uma canção para implorar perdão a Deus. Mas é exatamente isso que George Harrison faz em Hear Me, Lord. Quando George e Phil Spector deram as sessões por encerradas, em meados de outubro de 1970, eles tinham um grupo de nada menos que 18 músicas prontas espalhadas por 106 minutos de música. Além das que a gente já mencionou, a história transformaria em clássicos Beware of Darkness, escolhida para abrir o disco 2, uma balada enigmática que adverte a respeito da corrupção das tentações mundanas, algo que um cristão chamaria de pecado ou um hindu chamaria de Maya, que, aliás, é citada na letra, a deusa hindu da ilusão. Watch out. What Is Life foi outro grande sucesso de All Things Must Pass, inclusive incluída na trilha sonora de diversos filmes pelas décadas seguintes. Acabou sendo o segundo single do álbum nos Estados Unidos, lançado em fevereiro de 1971 e chegando ao 7º posto da parada da Cashbox. A Apple Records anunciou para 27 de novembro de 1970 o aguardadíssimo primeiro álbum solo de George Harrison e esclareceu que não seria um, mas três discos. As 18 músicas estavam espalhadas por dois LPs e ainda haveria um terceiro vinil chamado Apple Jam, com longos improvisos instrumentais entre os músicos, como esse, chamado I Remember Jim. Embora Apple Jam viesse numa capa interna diferente, com um código de série diferente no rótulo e até com um selo diferente no disco, como se de fato fosse um disco bônus, a mensagem era clara. O assunto do pacote All Things Must Pass era menos desfilar a genialidade do George Harrison do que a sua recém-adquirida liberdade criativa. Mesmo que essa liberdade fosse usada para nublar um pouco o brilho dos outros dois álbuns do pacote.
O George, por ter feito um álbum muito bom, ele emplacou muita coisa na minha memória, né? Assim, Beware of Darkness, Isn't It a Pity, que eu chego até, às vezes, a colocar como música incidental, quando às vezes a gente toca Dois Rios, My Sweet Lord. Escutar All Things Must Pass, para mim, é quase como escutar uma sucessão de hits. São músicas que eu conheço bem, escuto há muito tempo. Eu tenho a sensação de que a boa parte, grande maioria delas, tocou no rádio, que não é verdade, né? My Sweet Lord foi um puta sucesso. What Is Life também, mas as outras não tocaram tanto no rádio. Mas para mim são músicas que eu, muito familiares, que eu sempre escutei. Me chama a atenção isso, a questão dele se impor, né? Ser mais eloquente como compositor, como criador e, fundamentalmente, na questão do instrumento. Ali é um ponto crucial do casamento do George com essa sua assinatura que ia caminhar com ele até o final, que é a guitarra slide, né, que ele usa muito. E a outra é um George fazedor de riffs, né? Porque o Wawa tem um riff muito legal de guitarra. What Is Life, que eu citei também. É um puta riff de rock and roll, né? Então, continuando, consolidando essa tradição do George de solos de guitarra magníficos e melódicos, ele também se consolida como um riff maker, vamos dizer assim. E a sua ousadia. O George não escolheu ali as 5, 6 melhores e tal. Ele colocou tudo, talvez por ter sido, pessoal, a verve compositora ter sido represada durante algum tempo, ali ele coloca tudo como um brainstorm, né? Ele assume o posto, naquele momento, de ser o Beatle mais criativo. E o que é uma baita de uma rasteira naqueles que apostavam na obviedade que John e Paul sairiam com os discos solo melhores, né?
Na verdade, e por incrível que pareça, apesar de realmente George não ter se preocupado em peneirar o repertório, o fato é que ele não colocou tudo o que ele tinha em mãos naqueles 3 discos. Veja só, das sessões do All Things Must Pass, por exemplo, saíram imediatamente 2 músicas para o disco do Derek and the Dominoes, Tell the Truth e Roll It Over. Saíram 3 músicas para o tal disco da Ronnie Spector, para Apple Records, e pelo menos outras 3 músicas de influências indianas que estão na gaveta até hoje. Isso sem contar as que não saíram ali do estágio das demos e as outras que ele deu para outros artistas gravarem. Então, estima-se que juntando tudo, seja um conjunto de pelo menos outras 20 músicas. All Things Must Pass foi um sucesso imediato e um dos álbuns fundamentais do início dos anos 1970. Foi número 1 da parada de álbuns dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi indicado ao Grammy de Disco do Ano e, com o tempo, foi somando 6 milhões de exemplares vendidos. All Things Must Pass já começava impondo respeito pela embalagem. Em vez de uma capa tripla gatefold, George preferiu uma caixa de papelão duro, parecida com as que as gravadoras usavam para os discos de ópera ou música clássica. A foto da capa, icônica, mostrava George com seu visual de mago da Terra-média no imenso gramado de Friar Park, sentado num banquinho e rodeado de 4 estátuas de anões de jardim. Não foram poucas as pessoas que enxergaram ali uma citação aos 4 Beatles. A tiragem original trazia ainda um pôster gigante com uma foto de George entre sombras do lado de dentro da mansão em frente a uma porta. Acredite se quiser, a Odeon brasileira lançou All Things Must Pass exatamente igual à edição original com o pôster e tudo. A gente só precisou esperar até março de 1971, mas dessa vez valeu a pena. Minha última pergunta para o Samuel foi a respeito de suas memórias de colecionador em relação ao All Things Must Pass, embalagem original, a caixa e tudo isso. Ouve só a resposta dele.
Quando All Things Must Pass foi lançado em 70, eu ainda estava saindo dos discos coloridos de historinha, né? Então, ainda estava longe de pôr a mão nesse vinil com caixa dura, vinil triplo. Eu tenho remotas lembranças, talvez, de ter visto isso na casa de amigos do meu pai ou na casa dos meus tios, mas eu não tive esse vinil. Era artigo raro, né? No Brasil nem sei como saiu, né? Eu não me lembro, mas provavelmente o que eu vi foram importados. E o primeiro All Things Must Pass que eu tive foi uma edição em CD. Eu não me lembro se tinham 3 discos como original. Enfim, era isso. A gente tinha mais tempo para cada coisa, né? Eu não sei se hoje a gente, com essa gama enorme de informações, a gente está mais bem informado, né? Naquela época, você ficava muito tempo num disco só. Daí eu ter demorado anos, décadas, para sair dos Beatles e partir para os trabalhos de cada um solo, porque a gente ficava nisso, né? Namorando a capa, olhando a produção de quem era, as fotografias que a gente revisitava e cada hora via de um jeito, né? E as pessoas tinham mais tempo para isso, né? Começou ali, o Sgt. Pepper's já era essa diversão, né? Você ter um tempo enorme para ficar escutando o disco, reescutar, né? E brincar ali, ouvir aquela obra-prima, degustando aquela capa ali, né? Se deliciando com as fotografias, a arte da capa. Infelizmente isso hoje está sendo totalmente perdido, né? A não ser por uns xiitas, puristas e insistentes, né, como nós, que ainda adquirem os vinis e tal, mas isso foi totalmente perdido. Esse jeito de consumir música está muito diferente.
Além dessa primeira versão em CD que o Samuel mencionou, All Things Must Pass ganhou outras ótimas edições. No ano 2000, o próprio George Harrison supervisionou a edição de 30 anos. Essa edição é linda, com os CDs vindos acondicionados numa caixinha que lembra bastante a original de 1970, mas há uma heresia ali típica do humor harrisoniano. Ele colorizou a foto original e produziu uma sequência entre a capa da caixa, a capa do CD 1, do CD 2 e a do libreto, em que a imagem original vai ganhando sinais de urbanização e degradação do cenário. Até que na ilustração final, George e os anões de jardim estejam cobertos ali por um viaduto com chaminés soprando, fumaças e prédios fechando o horizonte. Essa edição trazia algumas faixas bônus, como versões iniciais de algumas das músicas e até uma faixa inédita, a lindíssima I Live For You, que também tinha o pedal steel de Peter Drake. A edição mais recente, de 2014, foi feita para a caixa The Apple Ears, que reúne os discos que George Harrison gravou entre 1968 e 1974 para Apple, em uma nova masterização. Essa edição recupera a capa original, mas traz o texto que George escreveu para a versão dos 30 anos e também as 5 faixas bônus. George Harrison morreu de câncer na garganta em 29 de novembro de 2001. A última música dele que ele viu lançada foi uma nova versão do seu primeiro sucesso solo, My Sweet Lord. Ele incluiu essa versão como bônus na edição de 30 anos de All Things Must Pass. George diz que quis gravar por razões espirituais, e um ano depois, com a morte dele, essas razões ficaram muito mais claras. Mas houve um outro motivo bem menos nobre. Harrison queria refazer a música sem o solo com a melodia original de guitarra. Isso porque tão logo My Sweet Lord saiu, em 1970, ela foi acusada de plágio de uma música chamada He's So Fine, um hit do girl group americano The Chiffons, de 1963. Essa música aqui, ó. He's so fine, wish she were mine. Muita gente próxima a George disse que esse processo judicial o desestimulou demais, porque, de certa forma, tirava um pouco do brilho que ele havia recém-adquirido como compositor e criador. Vem daí, em parte, o fato de George ter desacelerado sua carreira gradativamente até que ele começasse a se definir muito mais como um jardineiro do que como um músico. O processo judicial sobre My Sweet Lord se desenrolou por anos e anos e o veredito foi o de que Harrison havia cometido um plágio subconsciente da música do The Chiffons. Assim, embora não admitisse, a sua versão final da música tinha meio que o objetivo de provar, sim, que My Sweet Lord sobreviveria muito bem, mesmo com um outro solo na introdução. E chegamos ao espaço do Discoteca Básica reservado para tentar te convencer de que boa música continua sendo feita todo dia. Aqui eu parto do álbum básico da semana para indicar um artista do século XXI com boas chances de te agradar. A questão do episódio de hoje é que o estilo folk, espiritual e com apelo pop do George Harrison deixou uma influência enorme, especialmente entre o público indie ali a partir dos anos 2000. Bandas como Fleet Foxes, Calexico, Iron and Wine foram uma espécie de hype tanto entre os formadores de opinião e boa parte do público fã de música. Se você for ouvir o novo EP da Sandy, por exemplo, só para você ter uma ideia de onde isso chegou, aliás, um bom EP, diga-se de passagem, você vai perceber essa influência ali. Então eu juro que tentei achar um nome inusitado, fazendo música campestre e desafiadora, mas eu voltei algumas casas para garantir que você não termine o ano de 2020 sem escutar Dixie Blur, o quarto álbum de estúdio do grande Jonathan Wilson. Wilson é autor de um dos melhores discos da década de 2010, o Gentle Spirit, mas ele sempre pareceu muito mais interessado em sua carreira como produtor e músico do que como protagonista. Desde Gentle Spirit, ele produziu Father John Misty, por exemplo, e produziu até o Roy Harper, o herói folk inglês que influenciou Led Zeppelin em Led Zeppelin 3, conforme a gente falou no nosso episódio da nossa série, e o Wilson também gravou como músico no último álbum solo de Roger Waters. Dixie Blur saiu em março desse ano e foi universalmente ignorado. É um disco no qual ele faz um movimento até similar ao de George Harrison em 1970, deixando a psicodelia para trás e redescobrindo as raízes do folk e da música americana, que vai do country até o bluegrass. Mas ele faz isso com tanta elegância que esse fino equilíbrio entre terra e céu continua muitíssimo bem mantido. Recomendo o álbum todo, mas aqui, agora, no Discoteca Básica, você ouve um trechinho de Fun for the Masses com Jonathan Wilson. Oh, you bring me joy, you bring me pain. Oh, the deeper you go, the more that I feel. The deeper you go, the more that I feel. The deeper you go. Estamos chegando ao final do programa, mas antes de zarpar, eu vou primeiro ler algumas das mensagens que chegaram para mim a respeito do episódio 10 sobre o Kind of Blue, o grande disco de 1959 de Miles Davis. O ouvinte Lincoln Lee escreveu o seguinte: agradeço pela indicação desse disco. Pela primeira vez ouvindo, tenho certeza que já tinha ouvido minha vida inteira. Eu achei poético isso que ele escreveu, não é não? O Rafael Pinheiro compartilhou o episódio nas redes sociais dele, no que ele fez muito bem, aliás, definindo assim: pesado o episódio de hoje? Interrogação. Um triunfo da humanidade acompanhado de um gênio das palavras. Bem, eu tô intuindo aqui, Rafael, me corrija se eu tiver errado, que triunfo da humanidade você diz no Kind of Blue, não é? E gênio das palavras me parece que você estava se referindo ao Luiz Fernando Veríssimo, né? O convidado daquele episódio. Mas, enfim, acho que dá para afirmar isso com segurança. Mas eu agradeço o compartilhamento do episódio e as suas palavras carinhosas assim mesmo. Adriana Oliveira fez uma correção que foi um barato. Ela escreveu dizendo assim: meu momento chegou, vou corrigir o Ricardo Alexandre. O episódio do Santana, citado no do Miles Davis, é o terceiro e não o segundo. Puxa, é verdade, Adriana. Eu falei no episódio que o Carlos Santana tinha dito numa entrevista que ele aprendeu a usar o silêncio com o Miles, mas eu errei de fato na menção ao episódio. É o episódio 2 sobre o disco Abraxas. O André Rocha escreveu para compartilhar uma história da intimidade dele, que é uma história de partir o coração, veja só. Ele disse assim: o Kind of Blue é um dos discos da minha vida. E quando a gente está apaixonado, quer mostrar para a pessoa as coisas de que gosta, como forma de se fazer conhecer, né? Então, quando eu ainda namorava a Rose, coloquei esse disco para rodar todo animado, mas ela dormiu. Mas eu não interpretei como um desinteresse. Na verdade, achei bonita a cena dela dormindo no meu colo ao som de Miles Davis. Ela continua não gostando muito de jazz, mas a gente tá casado até hoje. Muito bom, André. Eu fico feliz que o amor de vocês tenha sobrevivido a tão dura provação, não é verdade? É, afinal, antes um amor bom do que um disco bom, né? Mas ó, faz o seguinte, mostra o Discoteca Básica pra Rose, que ela vai conhecer todos os bastidores, né, a importância histórica do disco e tal, e depois tenta mostrar o disco de novo. E aí você conta pra gente aqui o resultado dessa experiência, tá bom? Um abraço. O Thiago Julião Paiva, ele escreveu para indicar um mini documentário muito legal que está disponível no canal Polyphonic do YouTube, chamado Kind of Blue, How Miles Davis Changed Jazz. Confere lá. E por último, o Mário Iberê escreve para contar que viu uma notícia de que um exemplar da prensagem original do Kind of Blue de 59, a prensagem em estéreo, havia sido vendida coincidentemente na semana em que o podcast foi ao ar. E o valor que essa peça alcançou foi de nada menos que $3.500. Olha aí o investimento em obras de arte, não é? Eu agradeço a todas as mensagens, todos os compartilhamentos e todo o suporte que vocês estão dando ao projeto do Discoteca Básica. Esse aqui é um projeto de resistência que é feito na contramão do que se entende hoje como música e do que se entende hoje como jornalismo de cultura. É muito importante a participação de vocês. Recomendo a todos que me sigam nas redes sociais, porque as conversas que começam aqui continuam lá. No Twitter e no Instagram, eu sou o RAlexandreDB e eu também estou no Facebook como Ricardo Alexandre. O programa de hoje vai ficando por aqui. Se você está curtindo a série e quer contribuir com a gente, você pode assumir a lição de casa de apresentar o Discoteca Básica para algum amigo. Aliás, melhor, né? Apresenta logo para 5 amigos e diz para ele que não pode quebrar a corrente. Mas você também pode entrar no site clubediscotecabásica.com para fazer parte do nosso clube de assinantes e ter acesso a conteúdo extra e promoções exclusivas. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Então até terça-feira que vem para a gente conhecer a história e as histórias de mais um disco que não pode faltar na sua coleção. Até lá!
Tudo certo.
Parasol.